preservar e recuperar o meio ambiente, presidentes de 193 países se reúnem para firmar compromisso de metas da ONU para os próximos 15 anos.
Brasil é liderança na discussão. Nas Nações Unidas, presidenta Dilma Rousseff vai anunciar metas ambiciosas para o combate às mudanças do clima.
E no especial de hoje, vamos falar das ações de combate ao desmatamento e acesso à água e saneamento básico para atender mais um objetivo do milênio.
INSS orienta segurados a ligarem na central de atendimento antes de se dirigir às agências da Previdência.
Sexta-feira, 25 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Organização das Nações Unidas, 70 anos.
Acabar com a pobreza e promover o desenvolvimento econômico, social e a proteção do meio ambiente.
Com esses objetivos, líderes mundiais estão reunidos em Nova York, nos Estados Unidos, na cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
A presidenta Dilma Rousseff participa da cúpula que hoje teve a presença do Papa Francisco.
Antes, a ONU recebeu uma visita do Papa Francisco, que se reuniu com o secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, e discursou para cerca de 150 líderes mundiais, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. O Papa defendeu que se chegue a uma agenda que alcance acordos fundamentais e efetivos sobre as mudanças climáticas e que isso só vai ser possível se a humanidade tiver acesso a bens materiais e espirituais como trabalho, renda, educação, água potável e uma alimentação saudável e adequada. O Papa também cobrou que os organismos financeiros internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem o progresso e as populações. Outra proposta defendida pelo Papa foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adaptar aos novos tempos. A presidenta Dilma Rousseff discursa na cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no domingo. No discurso, Dilma deve apresentar, segundo o Ministério das Relações Exteriores, metas ambiciosas do país para redução de gases poluentes na atmosfera, que também vão ser levadas em dezembro para Paris, na França, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E ao vivo de Nova York, o repórter Paulo La Salvia tem mais detalhes sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na cúpula sobre desenvolvimento sustentável. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Bom, agora aqui em Nova York são 6h05 da tarde, uma hora a menos em relação à Brasília. Depois de um dia intenso, o número de jornalistas já é menor aqui no centro de mídia da ONU. A presidenta Dilma Rousseff terminou agora há pouco uma reunião bilateral com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Mais cedo, ela falou com os jornalistas e disse que na cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, o Brasil vai apresentar um compromisso em relação ao meio ambiente à altura do que se espera do país, com metas, números e propostas concretas. Isso vai ocorrer no domingo. Dilma afirmou que o Brasil já vem fazendo o dever de casa. Segundo a presidenta, o país tem uma matriz energética diversificada, com usinas hidrelétricas, eólicas, termoelétricas. Além disso, todos os carros, os veículos do país, circulam com no mínimo 27,5% de etanol como combustível. A presidenta Dilma Rousseff ainda participa hoje de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e amanhã se reúne com o G4, grupo de países formado por Alemanha, Japão, Índia e Brasil, que defende a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
Quem também faz parte da comitiva brasileira em Nova York é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Ela participa de reuniões em que apresenta os resultados das políticas públicas do Brasil no combate à fome e à pobreza, usadas como exemplo pela ONU.
Por telefone, o jornalista Eduardo Biagini conversou com a ministra para saber mais detalhes dessas políticas públicas.
Ministra, a sua participação hoje tem a ver com o fato da ONU citar o Brasil como um exemplo de combate à fome e à pobreza, um modelo que serve de inspiração para outros países?
Nos últimos 15 anos, o Brasil foi um dos países que mais avançou no cumprimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era o quê? Como reduzir a pobreza, como reduzir a mortalidade infantil. E o Brasil foi um dos países em desenvolvimento que mais conseguiu avançar. Então, serviu muito de inspiração dos ODMs. Hoje a gente terminou os ODMs, apresentou nossos resultados e estamos agora falando das metas para os próximos 30 anos. E mais uma vez o Brasil é referência, é um exemplo. Por quê? Porque a maior parte das nossas ações são ações onde a gente trata de forma integrada as políticas públicas. O ideal é a gente não trabalhar só com renda, não ser só o Bolsa Família, ter um conjunto de ações.
E, ministro, o que os outros países falam sobre o modelo brasileiro? É um modelo que ele pode ser utilizado na realidade de cada país?
Lógico que nenhuma política pode ser copiada, ser implementada idêntica num país ou no outro, mas ela serve muito de inspiração. O Bolsa Família, o programa de cisternas que a gente tem também feito cooperação, dado assessoria para alguns países. Um outro exemplo que é muito usado no Brasil é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que usa compra da agricultura familiar, portanto compra uma comida que é saudável, a criança não fica comendo somente aquelas multimistura, né, ou coisa bolacha. Não, a criança come arroz, feijão, fruta, verdura, aqui, né, carne. Agora, o que o Brasil tem a dizer que é muito importante? São milhões de pessoas e, portanto, os programas têm que ter escala, têm que ser para garantir que chegue nas pessoas e tenha impacto. E para isso tem que ter prioridade, liderança política. E foi isso que o Brasil conseguiu fazer, dizer, nossa prioridade é a agenda social.
Você ouviu a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre os resultados das políticas públicas do Brasil no combate à fome e à pobreza, usadas como exemplo pela ONU.
E se as metas da ONU ajudaram o Brasil a acabar com a fome no mundo, a pobreza foi reduzida pela metade e 43 milhões de crianças tiveram acesso à escola.
Mas se o mundo avançou a partir daí, por que parar agora?
Essa é a pergunta das Nações Unidas aos mais de 190 países que devem assinar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Ao todo, são 17 metas, entre elas promover uma agricultura sustentável, o trabalho decente, incentivar novas tecnologias para reduzir o desperdício e combater as mudanças do clima.
O prazo é 2030 e o Brasil já tem até exemplos de que é possível incentivar essa sustentabilidade.
O chuveiro elétrico é considerado um dos principais vilões da conta de luz, mas na casa da pensionista Alzira Andrade, a água quentinha não custa nada no fim do mês. Isso por causa do sistema de aquecimento solar, que já veio acoplado às moradias do Minha Casa Minha Vida, entregues para Alzira e outras 50 famílias em Corumbá, Goiás. O resultado é uma economia de até 30%.
Minha luz veio 26,67 centavos. E desse mês agora, não teve gasto para eles entregar meu talão no momento.
Além de vantagens para o bolso, o novo sistema de aquecimento não polui e é obrigatório em todas as unidades da segunda fase do Minha Casa Minha Vida. E garantir o acesso à energia barata, confiável e sustentável é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vão ser aprovados pelas Nações Unidas, de olho na sustentabilidade econômica e ambiental. Como explica o assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, Haroldo Machado Filho.
Agora com os ODS, a agenda é muito mais ampla, né? Muito mais ambiciosa. Ela envolve outras temáticas e o balanço entre as dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, o foco não é apenas aquele 1 bilhão de pessoas que vivem na pobreza extrema em 2000, mas o foco agora são todos os habitantes do planeta, ou seja, os 7 bilhões de pessoas.
O Brasil participou da concepção dos novos objetivos e, de acordo com Jefferson Miola, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, o país ainda terá um papel de protagonismo nas escolhas que podem tornar o planeta mais sustentável.
O Brasil tem uma compreensão de que esta é uma agenda de direitos e de desenvolvimento. É uma agenda que conecta o Brasil, né, com o século XXI e os desafios que nós temos de responder a demandas sociais cada vez mais complexas, sobretudo, né, em termos de mobilidade urbana, de preservação ambiental, de redução da temperatura planetária, etc.
Ao todo, 169 metas dos chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, devem nortear os países nos próximos 15 anos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E por falar em metas de sustentabilidade, o Brasil já vem trabalhando para reduzir o desmatamento em todos os biomas, da Amazônia ao Cerrado, no centro do país, a Caatinga, no Nordeste, e os Pampas Gaúchos.
Esse é o sétimo objetivo de desenvolvimento do milênio.
A meta também inclui melhorias no acesso à água potável e ao saneamento básico. E olha, foi cumprida em 2012.
A porcentagem de pessoas sem acesso à água e ao esgotamento sanitário caiu para menos da metade do nível de 1990.
A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. Floresta que atrai, além de admiração pela natureza, o interesse de madeireiros. Em 2004, foram desmatados 27 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Mas com a ajuda da tecnologia, esse número caiu. O desmatamento anual foi reduzido para 5 mil quilômetros quadrados. O Ibama usa um satélite para monitorar a floresta. Ele tira fotos aéreas que são avaliadas pelos técnicos. De acordo com o diretor de proteção ambiental do Ibama, Luciano Evaristo, a fiscalização ficou mais ágil e o investimento permitiu enfrentar novos métodos criados pelos criminosos.
Os investimentos foram feitos no monitoramento e em contrapartida, a partir da fiscalização também teve que se adequar para esses novos tempos. E esse conjunto de investimentos que o governo federal fez proporcionou com que a gente arrancasse o país dos quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual para uma taxa aí na casa dos 5 mil, que se descontados o desmatamento legal que esteja ocorrendo na Amazônia, você está muito próximo aí de um desmatamento ilegal zero.
E do norte do país, vamos ao centro-oeste brasileiro, especificamente o Parque Nacional de Brasília, Distrito Federal. Ele foi criado em 1961 para proteger rios fornecedores de água potável à capital federal. Assim como a queda do desmatamento na Amazônia, as unidades de conservação contribuíram para o desempenho do Brasil no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio para garantir a sustentabilidade ambiental no mundo. Outras metas que precisam ser atingidas para o cumprimento do Objetivo do Milênio são a ampliação do saneamento básico e a melhoria das condições de vida em áreas urbanas. E Eva Lazarevitiut, oficial de programa do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, destaca a melhoria do saneamento no país.
O governo federal disponibilizou alguns financiamentos e também exigiu que os municípios desenvolvessem planos. Planos municipais de saneamento, de resíduos sólidos, que implementassem esses planos e se responsabilizassem pelo avanço.
De acordo com as Nações Unidas, em 2012, o percentual de pessoas sem acesso à água e ao esgotamento sanitário no Brasil já estava abaixo da metade do nível de 1990. Reportagem Sumaia Vilela.
E a presidenta Dilma Rousseff falou agora há pouco nos Estados Unidos sobre os avanços do Brasil na área do meio ambiente. Vamos ouvir.
É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né, gente? Nós reduzimos 82% do desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós somos um país que, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, dona Tânia, e pelos senhores e senhoras, usa o quê? Etanol.
7h15.
Depois de quase 80 dias de greve, o atendimento nas agências do INSS deve voltar ao normal nos próximos dias.
Se você quer saber quais agências já estão funcionando, o melhor a fazer é ligar para a central de atendimento do Instituto para não perder a viagem. É o que afirma a presidenta do INSS, Elisete Bertiol.
O INSS orienta seus segurados a ligarem para o 135 antes de se deslocarem até uma agência do INSS na próxima semana, devido ao indicativo que a greve dos servidores deve acabar já no meio da semana que vem. Então, as pessoas que precisam buscar o atendimento, liguem no 135, que a ligação é gratuita, de telefone fixo e do celular tem o custo de uma ligação local. É das 7 às 22 horas que funciona o 135. E o INSS envidou todos os esforços para que seja retomado o atendimento o mais rápido possível e conta com a população para aguardar ainda que o restabelecimento do atendimento seja normalizado.
Então, repetindo, o número da Central da Previdência é o 135.
Voz do Brasil!
Os anos 70 foram marcados na América Latina por uma série de golpes à democracia que levaram governos militares ao poder.
Foi nessa época que governos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia e Brasil se uniram para combater aqueles que lutavam contra as ditaduras.
Nascia então a Operação Condor, assim chamada em lembrança a uma espécie de abutre que sobrevoa a região dos Andes.
E para lembrar os 40 anos desse episódio, foi organizado o Encontro Internacional aqui em Brasília.
A Operação Condor começou em 1975, mas foi 3 anos depois que aconteceu aqui no Brasil um dos episódios mais conhecidos envolvendo o caso. A história se passou em Porto Alegre e envolvia a prisão de Lilian Celiberti e Universindo Dias, perseguidos pelo governo uruguaio. Uma ligação anônima levou o jornalista brasileiro Luiz Cláudio Cunha a uma armadilha montada para capturar membros do grupo do casal.
Eu não devia estar ali. Não era para ser um brasileiro e não muito menos um jornalista. E isso provocou um tremendo desconexão entre eles. Eles foram obrigados a levantar aquela operação, que era uma operação de prisão ilegal. Nos liberaram e nós começamos o processo de denúncia que transformou o episódio do sequestro dos uruguaios no primeiro fiasco internacional da Operação Condor.
Para lembrar os 40 anos da operação, representantes do governo, da sociedade civil e vítimas de regimes ditatoriais dos países do Mercosul se reuniram em Brasília. Para o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, é fundamental fazer o resgate histórico da Operação Condor.
É uma abertura para que esse processo de integração regional desemboque numa construção de uma identidade entre os nossos povos.
Para a presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Augusta Gonzaga, é preciso resgatar o passado para evitar que ele se perpetue.
É a tortura presente ainda nas polícias, nos setores policiais. É o desaparecimento de pessoas, assim como ocorria no período da ditadura.
Durante o seminário, foram propostas medidas a serem adotadas pelos países do Mercosul para combater violações aos direitos humanos na região. As sugestões vão ser levadas ao órgão que reúne as autoridades em direitos humanos do Mercosul, com colaboração de Sumaia Vilela, reportagem Luana Karen.
Brasil 2016.
O estado do Mato Grosso do Sul já se prepara ou já prepara a sua etapa no revezamento da tocha olímpica, que vai passar por todos os estados e pelo Distrito Federal antes da abertura dos Jogos Rio 2016.
O ministro do esporte, Jorge Hilton, reuniu-se com o governador do Mato Grosso do Sul e com os prefeitos das 9 cidades do estado por onde a tocha vai passar. O ministro Jorge Hilton comenta quais são as expectativas para o evento.
A gente quer que as escolas, através dos seus professores, reúnam todos os alunos nesse dia. É preciso parar a cidade, porque é um momento histórico, um momento que certamente vai marcar a geração de muitas crianças, de muitos atletas. E a gente espera, sim, uma grande festa, com entusiasmo, com uma grande celebração e que vai marcar aí uma geração através dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O acendimento da pira olímpica com a tocha é um dos destaques da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Antes de chegar ao Rio de Janeiro em agosto de 2016, a tocha olímpica vai ser conduzida por mais de 12 mil pessoas em 303 cidades de todos os estados brasileiros. Reportagem Rafael Gasparotto.
Tiro, arremesso de granada, natação com obstáculos, paraquedismo. Modalidades esportivas bem diferentes do que a gente está acostumado.
Não para os militares. Essas são apenas algumas das 24 modalidades que fazem parte dos Jogos Mundiais Militares, que também incluem atividades como atletismo, boxe, basquete e futebol.
E a maior delegação militar brasileira já partiu para a República da Coreia. Eles vão representar o país na sexta edição dos Jogos, que começam na semana que vem.
Todos os dias, a rotina do terceiro sargento da aeronáutica, Bernardo Oliveira, que é atleta e compete no arco e flecha, tem sido treinar. Em média, ele dá 400 tiros por dia. O alvo fica a 70 metros de distância. Treinamento de campeão. O que não falta no currículo do Bernardo são grandes conquistas.
A mais recente foi um bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E essa daí teve um gosto muito especial pra gente, porque o Brasil não ganhava medalha em Pan no tiro com arco há 32 anos. Então a gente acabou com esse jejum aí, foi um alívio muito grande.
Agora o próximo desafio do atleta são os Jogos Mundiais Militares, que vão acontecer na Coreia do Sul. Além da pontaria do Bernardo, a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Militares vai contar também com o talento de outros 285 atletas, homens e mulheres. É a maior delegação estrangeira nos Jogos. O brigadeiro Carlos Amaral, chefe da delegação brasileira, lembra que o Brasil está visado pelas outras delegações. Isso porque o país ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas nos últimos jogos.
Como essa receita de sucesso foi aplicada no Brasil, o que foi feito, e certamente outros países estão buscando se inspirar nesse modelo aí, que é o programa de atleta de alto rendimento, uma cooperação com o Ministério do Esporte, enfim, para melhorar essa representatividade e desenvolver o desporto.
A abertura dos Jogos Mundiais Militares acontece no dia 2 de outubro. A competição vai até o dia 11 do mesmo mês. Reportagem Leandro Alarcon.
7h22.
A temporada cultural Primavera dos Museus está chegando ao fim.
Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, vai até domingo, dia 27. Mas até lá, o público pode conferir uma programação variada sobre a memória indígena.
Os alunos do 6º e 7º ano começaram o dia animados com a atividade proposta pela diretora. A escola fica na cidade de Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro, e é vizinha do Instituto de Arqueologia Brasileira. O tema da visita foi a cultura indígena. Para entrar no clima, os estudantes tiveram os rostos pintados. Depois foi a hora de conhecer alguns dos ritmos indígenas. O som característico das maracas levou a turma toda a ensaiar passos de danças típicas. Além de dançar em roda, João Vitor do Nascimento, de 12 anos, aprendeu para que o instrumento é utilizado.
Para tocar música, tem o toque de chamar para almoçar, chamar para reunião, essas coisas assim.
Luciano da Silva, de 12 anos, diz o que achou mais interessante.
Que os índios usavam instrumento para cozinhar e eles comiam só peixe. Não inventaram cobertores e eles faziam fogo para esquentar eles.
A arqueóloga do Instituto, Jandira Neto, explica que participar da Primavera dos Museus é uma maneira de despertar os jovens para a proteção da sociedade indígena.
É importante, até para que se tenha mais respeito também por esse povo que está lutando aí há 500 anos para manter-se vivo nesse país, manter sua história, suas tradições e mostrar para a gente que eles são uma sociedade viável.
Existem hoje mais de 200 povos indígenas no Brasil, de línguas e culturas diversas, que estão sendo divulgadas durante a 9ª edição da Primavera dos Museus. Reportagem Carolina Rocha.
Se você quiser saber sobre a programação, acesse a página na internet www.museus.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Preservar e recuperar o meio ambiente. Presidentes de 193 países se reúnem para firmar compromisso de metas da ONU para os próximos 15 anos.
Brasil é liderança na discussão. Nas Nações Unidas, presidenta Dilma Rousseff vai anunciar metas ambiciosas para o combate às mudanças do clima.
E no especial de hoje, as ações de combate ao desmatamento e acesso à água e saneamento básico para atender a mais um objetivo do milênio.
INSS orienta segurados a ligarem na central de atendimento antes de se dirigir às agências da Previdência.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.